Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um CDM Cast. Hoje, um CDM Cast especial em que eu, Léo Medeiros, estou aqui com André de Carvalho.
Olá, CDMers. Tudo bom?
Vivi.
Olá, olá.
Fábio Alves.
Oi, gente.
E hoje é dia do nosso 100º programa do quadro principal. Vamos nessa.
Quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Mirai Nikki?
E você, quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord.
E tornando-se um apoiador, a partir de R$5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade.
É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/CDMcast e torne-se um membro apoiador do CDM.
Qual que é o babado de hoje? É o nosso programa 100, isso é incrível, do quadro principal, isso é muito foda mesmo. E a gente pensou hoje em fazer uma coisa mais descontraída, assim, basicamente falar os nossos guilty pleasures, os nossos prazeres culposos, o que a gente gosta mesmo sabendo que é ruim. Então, o que a gente vai trazer aqui, André?
Ah, alguns arquétipos de personagem, por exemplo, obras, né, mesmo, que a gente gosta e todo mundo sabe que é ruim, né, é um fato, já tá escrito com ferro e fogo. Outras características, clichês que a gente gosta, tropos, enfim, né, algumas coisas aí que permeiam o mundinho anime e mangá e que todo mundo desgosta, né, geralmente, mas a gente, no fundo, fica daquela risadinha de canto de boca quando aparece.
É isso. É por aí o papo. Então alguém gostaria aí de começar, de abrir a roda?
Eu quero que o Fábio comece. Ele é o que tá mais na dele aí.
Ai, não.
Caraca.
Não, mas esse daqui, quem acompanha a gente há muito tempo sabe que eu sou muito fã. Que eu gosto muito de verdade. E eu não ligo das pessoas falarem que é ruim, que é problemático, que sexualiza demais o pessoal, os personagens, mas...
Jojo, é isso, sabia, tá lendo no off, parte 7 só já.
Deve ser, esse só é ruim, esse só tem a guilt, não tem a parte do pleasure nesse não, só é a culposo. E é Fairy Tail. Eu sou, assim, apaixonadíssimo. Mas tem vários motivos de eu gostar que são os mais clichês e bobos possíveis de Fairy Tail. E o principal é a questãozinha lá da amizadezinha, gente. Eu amo o poder da amizade.
Ai, eu gosto de Fairy Tail até um certo ponto também. Eu também gosto muito.
Ai, não tem certo ponto, o negócio é ruim desde o começo, não tem esse negócio, ai, deixei de gostar aqui porque ficou mais ruim, não existe isso, gente, Fairy Tail é ruim desde o começo.
Fica chato depois.
Não, mas assim, depende da época, né, porque ao longo da existência de Fairy Tail eu vi ele amadurecendo na comunidade, assim, né, tipo...
Como assim, amadurecendo?
Cara, na época que ele... né, saiu o anime dele, tava na primeira, segunda temporada do anime ali, era uma febre, você não podia falar mal, era o Jujutsu de sua época ali.
Menino.
Aí, porra, era a época ainda que eu ia em evento de anime, via gente com tatuagem de Fairy Tail, e aí...
Mas ainda a pessoa que fez tatuagem continua com essa tatuagem.
Não, aí foi passando tempo, hoje em dia, você não vê alguém assumidamente falando, Fairy Tail é bom e eu vou defendê-lo até a morte, você não vê, todo mundo sabe, é meio paia. Todo mundo sabe.
Ah, é porque o pessoal viu que o Mashima só sabe fazer a mesma história, sabe? Fairy Tail acabou, ele foi lá e fez Fairy Tail 2, aí tá fazendo Fairy Tail 3.
É, verdade. Fairy Tail que já é Heavy Master 2, né, no caso.
Exatamente, eu ia falar isso.
Então...
O bom de você tatuar um personagem de Fairy Tail é que se você não gostar mais de Fairy Tail, mas gostar de uma obra recente aí do Mashima, não tem muita diferença no design do personagem. Você pode falar que é o protagonista dessa obra.
O Natsu do cabelo branco e do cabelo preto, o Natsu do cabelo ruivo.
Cara, eu acho uma pessoa inteligente tatuaria o Rap, porque ele já tá na terceira, segunda obra do Mashima. Pode ser qualquer uma.
Ô, Fábio, ele é alguma entidade no mundinho, no multiverso Mashima?
Então, não.
O Rap eu sei que não, mas o boneco de neve lá que a Lucy tinha no começo de Fairy Tail, ele tá no Rave Master também.
Sim, sim.
Eu acho que o boneco de neve, ele é a entidade lá do Mashima Verso.
É, o cachorrinho.
É.
Mas assim, ó, Fairy Tail tem essas qualidades pra mim. Tem homem gostoso sem camiseta, tem mulher peituda dando cacete em macho, sabe? Ali tem tudo o que a maioria desses shonen sérios deveriam fazer e não conseguem, entendeu? Que é fazer uma mulher forte protagonista. Aí aqui em Fairy Tail eles só fizeram um pouco demais.
Então, mas essa é uma das minhas broncas com Fairy Tail, porque eu assisti na época que começou a passar na Loading dublado e tudo mais, e...
Uhum.
Eu fiquei muito triste de saber que a Lucy era protagonista e isso é jogado no lixo depois.
Ela é protagonista até o final, como assim, jogada no lixo?
Não, mas tipo, a história não é pela perspectiva dela a história, né? Tipo, é o Natsu que vira o...
É, vamos ser honestos, né? Também não é pela perspectiva do Natsu que ele não tem perspectiva, ele tá ali pra socar.
É que, tipo assim, cada arco tem um protagonista, às vezes. Já teve tem o arco da Erza, tem o arco da Lucy. É que, tipo assim, o principal são os quatro, né? O Natsu, a Lucy, o Gray e a Erza. São os personagens principais. O proto é o Natsu, né? Mas, assim, que é problemático, no geral, assim, das mulheres em Fairy Tail, que, querendo ou não, é porque durante as lutas elas simplesmente ficam peladas, com trapos, frangalhos, elas ficam só com um pedaço de pano trapando a beira da chota e os bicos dos peitos, e tá ótimo. E às vezes nem isso, às vezes elas terminam a batalha segurando os peitos com a mão. E eu amo...
Nunca vou esquecer aquele quadro que é a inimiga convidando a Lucy pra uma banheira.
Uh-huh.
E a Lucy tira a roupa e fala: eu preciso vencer essa batalha pelada. Aí tá lá no título: próximo episódio, Batalha das Peladas. Cara.
Eu amo, gente.
Cinema, cinema.
Ah, eu acho que tudo em Fairy Tail tem uma delícia gostosa. Eu amo.
Eu acho que é incrível que em Fairy Tail tem a Erza, que o poder dela é ter inúmeras armaduras extremamente poderosas que servem pra todo tipo de situação. Mas a Erza, sempre no final, ela chega e fala: cansei da minha armadura, eu vou usar a minha transformação, que é um pano de prato na teta, uma calça pantelona e uma espada, e vou espancar o vilão. É sempre assim. E um rabo de cavalo.
Tá ótimo. Mas assim, como eu tava falando, tem muito arquétipo aqui ruim, tá? Tipo, o poder da amizade, é o power leveling, que é inexistente. A gente não tem uma ideia de quem que é forte, por que que é forte, quem que é mais forte que quem. É, em um determinado momento, é introduzido um sistema de ranking que, assim, não tem sentido dentro da obra. E é isso, sabe? Mas, no geral, o que guia a obra, assim, que me atrai mesmo é a questão ali da amizade, da guilda, né? De como os personagens se relacionam entre eles. Essa coisa meio que tem também, né, em One Piece, que é a tripulação. Aqui tem, né, em Fairy Tail, que é a guilda. Eu gosto de como é a dinâmica deles como um grupo mesmo, sabe? Eu sou apaixonado na guilda da Fairy Tail, nos personagens da guilda, eu era obcecado. Se eu tivesse idade suficiente na época que eu assistia Fairy Tail, eu seria um dos otaku fedidos que o André viu nesses eventos de anime com uma tatuagem bem grande da Fairy Tail. Quem sabe em algum momento ainda faço. Querendo ou não, é importante esse anime pra mim.
Olha aí.
Mas é isso.
Vai fazer a Erza segurando o peito nas costas. Boa.
Vou fazer uma grande mulher pelada, peituda nas minhas costas. Vai combinar bastante comigo, já que eu sou um homem bem peitudo também. Amo meus grandes seios fartos.
É que nem aquele meme do meu filho deve ser muito hétero, tá cheio de posto de mulher gostosa no quarto dele. Aí é Lady Gaga, Beyoncé.
Exatamente. Eu sou desse jeito, eu sou assim. O meu quarto, minhas coisas, tudo cheio de mulher semi-nua, meu computador, tela do meu celular. Pô, vai, esse menino come muito, achei xoxota. Eu, mamãe, como assim? E papai, eu amo. Sou apaixonada. Enfim, é isso.
Quem quer mandar aí a próxima?
Eu acho que o Léo tem muitas, eu quero que o Léo já comece a mandar dele, já.
Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Vocês querem que eu seja polêmico ou vocês querem que eu comece devagarzinho?
Bota devagarzinho, vai, Léo.
Vou botar só a cabecinha, então.
Jesus.
Eu tenho um good pleasure recente, que é, assim, muito inacreditável, que é Kengan Ashura.
Ai, que horror!
Aquele anime de CGI, não é?
Sim, de luta da Netflix, que é basicamente só luta. E cara, esse anime é a coisa mais fedor de hétero possível, assim. Todas as mulheres são peitudas, todas estão super decotadas, os caras são tudo musculoso, caindo na porrada, só tem coisa edgy, tem molhada em cima do machão protagonista. Mas eu gosto, é uma farofa, assim, que eu falei, nossa, que divertido ver essas porradas. Toda luta é interrompida por um narrador que vai explicar algum estilo de arte milenar. Tem um bando de personagem merda. Tem gay estereotipado, sabe? Nossa, assim, é um suco do que você não fazer no século XXI.
Eu queria falar uma coisa. Tem uma cena desse anime que sempre aparece pra mim no Facebook, que é o cara num iate. Vem uma pessoa, começa a lutar com o cara, vai lá, uma capoeira e tal, vai batendo. O cara dá um soco na pessoa, descobre que é uma mulher. A mulher tira o capuz e fala assim: você me bateu, você é muito forte, me engravide agora. E eu vi aqui e falei, gente...
Sério?
Sim! É isso que o Léo tem pôster na casa dele.
Exatamente.
Não, é mentira isso, né?
Você me espancou, você pode ser o pai dos meus filhos. É que nem aqueles desenhos antigos de Homem da Caverna, que bate um pedaço de pau na cabeça da mulher e arrasta pelo cabelo. É esse tipo de anime que o Léo tá gostando, gente.
Não.
Gente, sim. Que... E é aquilo, sabe? Tipo, abertura é um metalzão. Adoro, bato cabeça. É tão ruim que é bom.
Quando vi
é tão ruim que é bom. Ah, e ele é o famoso anime da piada do Omatokita Cabeça de Pica, que acontece na versão dublada.
Ah, não, sim, que viralizou esse corte aí.
É. Jesus amado.
É, já que vocês estão falando títulos, vou começar com um título aqui, eu separei poucos. Mas, né, eu sempre falo aqui, né, do romântico, ai, dos Hong Kongs e tal. Poderia citar aqui os Hong Kongs, que todo mundo sabe que é aquela coisa tosqueira, nojeira. Alguns falam, ai, não sei o que, Nagatoro problemático, blá blá blá. Enfim, mas eu escolhi ir para um outro lado, que é o lado sério da coisa aqui. E que, assim, ser um Guilty Pleasure foi até uma surpresa para mim. Quando eu terminei de ver, falei, nossa, que anime magnífico, obra-prima. E aí eu fui ver a internet e a internet estava massacrando meu menino. Minha menina, né, no caso, porque eu estou falando de Violet Evergarden.
Cruzes!
Mas esse daí não é, eu não sei se considera ruim, não.
Esse é bom!
Cruzes!
Não, assim...
A internet é o Léo, né?
Não, eu lembro de ver na internet todo mundo, tipo, as opiniões eram de morno pra puta que pariu, que negócio meloso, forçado do caralho e tal. E eu amo, é minha geleia, assim, de ficar, caraca, é isso, né? A personagem ali aprendendo a lidar com sentimentos, me dê mais, me dê 70 episódios não canônicos disso aqui.
Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Eu vi esse anime, o anime inteiro, e eu parei justamente antes do filme, que eu sei que é onde começa a ficar meio suspeito. Aí eu falei, ai, vou até a parte onde eu acho aceitável. E é isso, nunca vi o filme que conclui essa história. E nunca verei.
Acho que parei antes do filme também, mas porque na época eu vi no lançamento. Tipo, um amigo meu me apresentou, tipo, caralho, olha esse anime aqui que tá em produção há não sei quantos anos. Vai ser um dos animes mais bonitos, mais bem produzidos. Eu vi o trailer lá e falei, não, realmente. Aí eu fui pelo visual, fiquei pela história e é isso.
Por que o povo vendeu o Violet desse jeito? Não tem sentido se a gente pegar o trailer de...
Ah, porque ele era bonito, era bonito. Na época, acho que os primeiros episódios, principalmente ali, que eu tô na Animation, botando pra trabalhar.
O grande babado dele é que ele é o anime mais bonito, mais bem... mais fluido, assim, já feito pra televisão, né?
Exato, exato.
E na época ele teve lançamento, se não me engano, simultâneo na Netflix, né? Que eu via dublado e tal.
É, exato, eu assisti semanalmente.
Se não me engano, a dublagem também foi simultânea com a Netflix. Eu não me lembro de ter visto um anime da Netflix, assim, da Netflix não, né? Que tá sendo exibido pela Netflix, lançando simultaneamente até aquele momento.
Ah, e depois começou lá na Natsu.
Aí abriu a porta do inferno, né? Começou a desgraça. Mas é isso, cara. A história é um negócio bem piegas, assim. A menina que era fruto da guerra, agora acabou a guerra, tempos de paz, e agora ela escreve cartinhas sobre pessoas escrevendo sentimentos para outras. Então, tipo, uma filha que quer escrever pro pai, que tá longe, e aí ela foi criada na guerra. Como é que ela vai escrever sobre sentimentos se ela não vivenciou isso? Então, é uma lição de aprendizado, é um negócio...
Eu tenho um comentário pra fazer sobre esse anime, que é o primeiro trailer dele, que eu acho que foi feito pras novels em si. Enfim, eu só sei que o primeiro trailer de Violet, eu fiquei muito confuso. Porque tem uma parte onde a Violet está voando com um machado gigante. Gente, eu fiquei o anime inteiro esperando o momento shonen de batalha onde ela iria puxar um machado gigante. Nunca aconteceu.
É, não lembro se tem essa cena, mas se tinha, era algum flashback, porque ela era uma fodona da guerra, era isso.
Não teve, eu só sei que eu vi essa cena dela pulando uma mansão com um machado gigante e falei, gente, o que acontece? Essa menina não entrega carta? O que que tá acontecendo? Mas o anime cortou isso, aparentemente.
A sua carta aqui, ó, toma.
Essa é a mensagem que eu trago, sua morte.
Agora que eu sei que o André gosta, definitivamente em algum momento da nossa existência haverá um CDM de Violet Evergarden.
O André nem tenta fazer o filho dele, o filho querido dele, que eu não vou mencionar ainda, porque talvez apareça nesse programa.
Bunny Girl não, Bunny Girl é sem culpa, sem guilt nenhum.
Sem culpa. Ah, gente. Mas sim, eu tenho Guilty Pleasure que eu acho que ninguém aqui viu, com exceção do Borges, talvez o Fábio tenha visto.
Ah, o Borges já viu bastante coisa também.
Eu não sei se eu gostaria desse anime se eu visse hoje em dia, mas como eu só vi na adolescência, tá contando, que é um anime chamado Black Bullet.
Ai, não!
É um anime... Peraí, vou dar a sinopse, que é um garoto armado, um garoto de terno com uma pistolinha, que junto com a sua fiel escudeira, uma Loli ruiva que dá chutes mega poderosos, combatem um Hisoka da Shopee dentro de um universo que é basicamente o Shingeki no Kyojin. Tem umas muralhas onde a humanidade se protege de insetos voadores, de umas pragas lá.
Caralho, não. Isso é roteiro do ChatGPT. Isso é roteiro do ChatGPT.
Muitos elementos. Meu Deus.
Gente, eu vi esse anime inteiro.
Esse anime, o vilão era um carinha que é o mais, tipo assim, hip-off Hisoka da vida, cara. É um cara com uma máscarazinha de bobo da... Aquelas máscaras, assim, da ópera antiga, que é um sorrisinho de bobo da corte. Uma cartola. E ele tinha um poder lá que ele usava uns campos de força.
Pô, esse diretor é o diretor de... Made in Abyss.
Tá explicado.
Tá explicado muita coisa. Que assim, não é só uma loli, tá? Eu lembro que tem rinha de lolis nesse anime, tá? Eu lembro que tinha uma loli, que é basicamente uma loli, tipo, é um mendigo. E eu acho que tem uma cena muito engraçada do cara botar uma moeda pra loli e depois puxando com um fio, um bagulho assim, roubando a loli, que é uma mendiga cega. Gente, esse anime...
É um terror, gente.
É o tipo de coisa que quando eu rever, que nunca vai acontecer, mas se um dia eu rever, eu acho que eu não vou passar do episódio 1. Mas na época...
Apoiadores, vamos lá...
Não vamos, não.
Mas é, eu gostei desse anime quando eu vi. Assim, eu não gostei muito desse anime, mas eu gostei o suficiente pra terminar ele.
Então.
Mas tá aqui. Eu gostaria quando revisse. Acho que não, mas...
Mas tá atrelado a uma memória do passado, é isso que importa.
Exatamente. Ah, também teve... Ah, não. É um grande spoiler desse anime de 1950, então deixa pra lá.
Ó, tem um anime, vou falar então desse aqui, que eu gostava muito até o final. Você fala assim, ai, pra passar um tempo. Se você assistir todos os episódios, menos o último, ele é um anime que dá pra você curtir a jornada, sabe? Ele é instigante até o último episódio, que é Kokoku. Gente.
Como é que é o nome? Pera lá.
Kokoku, o nome do anime. É um, entre aspas, original. Ele saiu junto com... Saiu semanalmente na Amazon Prime. Sei lá de onde que era. É um anime de meio de volta ao passado, com uma realidade paralela, com uma brincadeirinha com o tempo, assim, sabe?
É muito ficção científica a maior parte do tempo, né?
Isso, isso. Uma ficção científica muito ruim, tá? Se o Borges ouvisse a gente falando isso, ele falou assim, tá, que não é ficção científica não, isso aqui é fantasia.
É.
Uma fantasia fantasiada de ciência, sabe? Fantasia mesmo. Uns monstros horríveis de CGI, horrível, horrível, horrível. Feio demais. Mas eu tava vendido. O anime me comprou pelo mistério bobo. Eu fiquei vendido.
Ele é só ruim de produção, é isso?
Não, não. Ele é ruim de tudo. Mas sei lá o que aconteceu. Acho que a abertura é tão boa que me comprou. Aí eu gostei dele.
Isso.
A abertura desse anime é muito boa.
Gente, é uma das melhores aberturas.
Vejo a abertura e é isso. Drop logo em seguida. É o que vale a pena. É muito ruim. Mas eu, sei lá, na época eu amava.
É que não dá pra gente falar muito bem o que é muito ruim, porque é justamente o episódio final. Mas, gente, tem um plot twist nesse anime.
É o pior que eu já vi na minha vida.
Eu lembro que quando eu falei com o Fábio, a minha opinião foi... Cara, eu não sei dizer se foi ruim. Eu acho que, na real, eu só sou muito burro pra compreender a grandiosidade desse final. Porque não tem como esse anime ser ter um final, um dos piores finais que eu já vi. É impossível. Eu que não entendi. Tem um subtexto incrível. E eu nunca vou saber. Não tem como ter caído tanto assim, de caído tanto no fundo do poço. Eu não compreendi, mas está ali. Alguém vai chegar pra mim e vai explicar como esse, o final desse anime é digno do roteiro de Evangelion.
Não, não tem como, gente. O final, ele pega, assim, o espectador, ele ri na cara do espectador. Fala assim, e agora eu vou cuspir, vou cagar na tua cara. E é isso. Aí fica assim, gente...
Assim, sem dar muitos spoilers, eu falei assim, meio que uma ficção científica e tal, uma fantasia científica. Digamos que o final desse anime, ele só pega todos esses gêneros que eles estavam tendo, ele joga pela janela e ele coloca uma coisa completamente aleatória. E ele encerra todo o plot. Todos os 11 episódios, ele tem uma historinha. Que nem foi bem animado esse último episódio, eu lembro que tinha muito slide. Ele põe uma história... Ele, tipo assim, ele fala assim... Ah, então, nesse último minuto, eu vou pegar uma personagem que nunca apareceu. E ela vai contar tudo o que tá acontecendo nesse universo. E é basicamente o nome desse anime, gente. Ai, eu vi esse anime e falei... Ah, não, é um conceito, eu não entendi.
Promised Neverland, legal.
Tadinho, de Promised Neverland. Não fala mal, que é um trauma do André, tá?
Eu acho que esse anime, ele teria uma rejeição tão grande do final quanto o Promised Neverland, se ele fosse tão famoso quanto.
Enfim, gente, não vejam. A gente não tá recomendando. Não, eu vou falar, vou puxar mais um meu. Eu tenho alguns aqui, eu já quero tirar esse do meu peito também. Que talvez algumas pessoas conheçam por algum motivo e o nome é sugestivo. Ele chama Guilty Crown.
Nossa, esse aí ficou bem famoso na época, acho que junto com... Sal, não é? Com Sword Art Online, não?
Quase.
É na mesma época, né? É na mesma época.
Então, gente, esse anime é muito ruim. Mas... Eu amo demais. A história é mega confusa. É meio que um universo de... Uma distopia. Onde o povo simplesmente começa a virar cristal de cristal. O povo começa a morrer. E é isso. Aí tem uma menina que canta, que cura o povo. E é isso. Ai... Aí ela canta, as músicas que ela canta são muito, muito, muito boas. Então tá vendo novamente aí a música sendo um grande ponto na minha jornada como otaku. E eu sou viciado nesse anime por conta disso, por causa da menininha que canta.
Fábio, admita, você tem uma playlist de anime songs, admita.
É pior que eu não tenho. Se tivesse Spotify naquela época, eu tirei essa playlist até hoje, mas eu não tenho.
Eu não entendi o problema aí da playlist. Eu tenho uma playlist de anime song. Qual o problema?
Não, não tem problema nenhum. Só pedi pro Fábio admitir que ele gosta bastante de músicas dos animes.
Eu tô sentindo que o André é o tipo de pessoa que dá hate em rap de anime, hein? Tô sentindo, é isso mesmo, André?
Não, jamais. Não, jamais.
Ah, isso aí até eu, né?
A única playlist que eu tenho de relacionado, em muitas aspas, entre anime é a playlist do nome dos episódios de Given. Que eu gosto de todas as músicas lá do nome dos episódios de Given. Aí tem uma playlist que eu gosto dessa só.
Fábio, você lembra daquele episódio, o episódio 14 de Given, Senta em mim, Xerecão?
Ah, esse é tudo. Essa música tá nessa playlist também, eu tenho certeza que eu amo demais essa. Então, sobre voltando pra Guilty Crown, eu tenho certeza que o André gostaria muito, porque ele é tipo ele é um mecha também.
É do que eu mais preciso mesmo, musical e mecha.
Aí ele é meio que duas partes, eles acabam o primeiro arco, aí tem o outro arco que é muito ruim.
A menininha aqui parece a Darling the Franks aqui. Já desgostei.
Nossa, mas ela canta, ela tem uma voz angelical, sério. Eu amo. Esse grupo, inclusive, que faz que fizeram as músicas pra esse anime, ele é bem famosinho na época, pelo menos. Eles tinham bastante coisa. E é isso, família. Assistam Guilty Crown pelo prazer de músicas gostosinhas no ouvido. E desassociam completamente, assim, tirem o cérebro pra história do anime.
Já que a gente já tá falando de obra, né, eu queria falar de personagens. Assim, eu vou falar dois personagens de Hunter x Hunter, mas um deles eu não sei se é exatamente um guilty pleasure. O primeiro eu tenho certeza, que é o Tompa. Assim, ninguém neste universo gosta do Tompa. E eu fico intimidado de falar que ele é um bom personagem pra mim.
Ah, mas assim, ele é um personagem cômico ali que serve a função. Não sei se a galera desgosta. Assim, ele é feito pra você ficar, tipo assim, ai, com raivinha que ele tá tentando trapacear. Ele é o Dick Vigarista, sabe? Ele é isso.
Ai, gente, me dá uma raiva quando esse boneco aparece. E não é porque ele é feito pra dar raiva, porque eu acho ele muito chato. Aquela musiquinha dele parece, sei lá, vilão de novela antiga da Globo. Nossa senhora, que boneco chato.
Eu amo, principalmente porque ele enche o saco do Leorio. E é sempre bom ver Leorio puto proporcionando cenas de comédia e tal.
Ele deu uma carreira pro Leorio, né? Porque se não fosse isso, o Leorio ia ter menos 70% de importância no anime, né? Basicamente.
Pra quem não sabe, a foto do Leo no Discord é o Tompa, né? Então aí contou o passado do vilão, hein?
Exatamente.
Pois é, grande tristeza.
O outro, eu acho que é um pouco menos guilty pleasure, na verdade. Eu acho que ele cai mais... A minha dúvida cai mais se é uma opinião impopular, porque eu gosto muito do Shia Puff, e eu sinto que muitas pessoas odeiam o Shia Puff. Mas eu não exatamente sinto culpa de gostar dele.
Eu acho que sentiu errado, acho que sentiu errado.
É opinião impopular, eu acho. Sei lá, acho que se você é viado, você vai gostar do Shia Puff. E é isso.
Eu não gosto dele.
Ah, mas aí você não conta, né? Você é viado.
Olha aí.
Não, sou hétero, verdade. Não.
Pronto, matei no grito, Ace. Amo, amo.
Só existe duas naturezas, viado ou hétero. Só existe.
Então.
Exatamente. O Fábio tá aqui demarcando onde assexuais são separados de gays.
Exatamente. Sabe como que eu demarco? No miso. Abre a boca.
Ai, que horror. Golden Rain, no.
Mas aí, esses personagens caem naquele conceito que é o personagem que ele é pra agir como irritante na obra, que ele tá movendo conflito e tal, tal, tal.
Exato.
E aí, por que que, sei lá, as pessoas, sei lá, gostam do Dio, por exemplo, que é essa a função dele, e não gostam do Shia Puff, por exemplo?
Eu acho que é um pouquinho diferente, né? Dio de Shia Puff, assim.
O Dio é feito pra ser gostável, eu acho.
Então, já que vocês puxaram esses personagens odiáveis, que, nossa, todo mundo odeia, e papapá, eu vou... ter que dar a cara a tapa aqui, ser xingado, e vou defender o meu divo de cabelos longos e cinzas. Marritinho.
Você gosta do Marrito?
Nossa senhora.
Este vilão é a única coisa que tem Jujutsu em vários momentos.
Até não ter mais, né? Ele só...
Ele é feito pra você odiar mesmo. Ele move o conflito, como eu falei. E é fenomenal. Ele não serve, ele não tem nada profundo, mas ele tá em Jujutsu. Não pensei disso. Senão fica distante com a obra, entendeu?
Eu só tenho um comentário. Dentre todas as inúmeras coisas que tem em Jujutsu, se Marita é uma delas, nós temos um total de zero coisas em Jujutsu, então. Que anime ruim, né?
De fato. De fato.
Mas é, assim, eu não entendo muito a expectativa e a frustração que o povo tinha dele como vilão e essa raiva, né? Eu acho que é um pouco da galera botando um quê de moralidade na obra. Mas eu acho que ele tem um papel no enredo ali legal, assim. É divertido. É divertido de ver ele agindo e gostava de ficar pensando o que ele vai aprontar na próxima. E aí, enfim, as consequências, né, do que ele fazia aí já são más decisões de roteiro, mas enfim, não é culpa dele, né?
Caso vocês não tenham ouvido o podcast lá de Jujutsu, ele é a favor de ver mais Marrito e ver menos Toji. Fãs de Jujutsu, ataquem ele.
Sim, sim, não, Toji morreu, vai em paz, vai com São Pedro aí, é isso aí.
Linkando com isso aí, eu acho que talvez um dos meus guilty pleasures seja esse tipo de personalidade, de arquétipo de personalidade do Marrito, assim. Porque é uma coisa que até mesmo eu, assim, tipo, às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto, assim. Mas é meio prazer culpado, porque no final eu acho que eu gosto de personagem doidinho que fica fazendo várias doidicezinhas e é todo corporalmente maluquinho e é vilão e fica tipo, ah, você está quebrado da sua cabeça, estarei rindo disso, pois sou muito cruel. Mas é isso, é muito fácil de ser tosco pras pessoas, assim.
Isso não é muito otakult da sua parte, Léo. Você tá, não tá seguindo os ensinamentos do Kitsune. Não pode gostar.
Você foi enorme, man.
Exato.
Ó, já que o André quer falar de personagem ruim, assim, de meio nessa vibe vilanesca, eu gosto do... Não é bem vilão, né? Mas eu gosto daquele arquétipo do protagonista meio dúbio, sabe? Que ele dialoga um pouco com a...
Mas quais outros protagonistas você tem, assim? Não...
Kira, o cara de Solo Leveling.
Jair Bolsonaro.
Vocês não sabem, mas o Fábio é um grande fã daquele anime lá, o Classroom of Elite, que tem um cara lá, Sigma, que toma várias decisões não ortodoxas e tal.
Gente, mas eu só gosto desses personagens frio calculadora em anime. Só. E não são todos. E eu critico eles sempre, mas no fundo do meu coração, a minha pepeca pisca. Aí é isso. Não tenho culpa. É um arquétipo que eu gosto, gente. Não tenho culpa de eu ser uma safadinha que gosta de homens assim, que não presta. Eles são quase cariocas. Eles são quase Chico Moeda, se tivesse cabelo preto e grande. Eu gosto. Lamento, babies, mas eu gosto. É isso, eu gosto dessa canalice. Sou quase...
Ô, bicho, não consigo conceber botar Kira do lado do Chico Moedas e falar.
Chico Moedas, é, então, top 10 vilões.
É a mesma coisa. O que ele fez com a Misa Misa é comparável com o que ele fez com a Luísa Sons, entendeu? Ele traiu ela, fez tudo de ruim. E...
Kira, se tu me quiseres...
Dá pra fazer um edit.
Eu ia falar assim, falando de arquétipos, tem um arquétipo que às vezes me enche o saco, mas eu gosto muito. E assim, é um arquétipo que ele é tão único que ele tem exatamente os mesmos dubladores pra cada tipo de personagem. Que é o arquétipo Bakugou da vida. Que o Bakugou, o carinha lá do Toaru, o Accelerator, o rapaz lá daquele Angel's Death. É sério, gente, todo personagem, você pode ter certeza, você vai ver o dublador do Bakugou, ele faz um estrocento personagem que é o Bakugou.
Esquentadinho.
E eu amo todos eles, gente, eu acho assim. Eu acho assim, quando o personagem começa a fazer bullying com o outro, falando, nossa senhora, esse é meu personagem. Amo, amo. Dá um quezinho assim de novela mexicana quando tem aquela tortura psicológica. Principalmente quando é outro personagem masculino, eu adoro, gente. É o tipo de coisa assim que eu vejo e falo, ah, vou ver esse anime. Mas eu só falaria nesse programa aqui. Qualquer outro programa eu ficaria quieto.
Ah, mas é um arquétipo legal, um arquétipo bom.
Aquele arquétipo também de mina maluca, meio suicida.
Yandere.
Então, eu ia falar não Yandere, porque Yandere, porque eu tenho uma pessoa assim com um taste. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto desse tipo. Eu acho chato. Mas eu gosto dessas personagens femininas, tipo, que são meio malvadas, meio chaotic evil da vida. Que é tipo uma Gyokuen de mag.
É, não. Kakegurui tem que sentir culpa. Se não sentir culpa, não tá normal. Aquilo é horrível. É...
Ai, que é uma delícia, eu adoro Kakegurui.
Então, eu nunca admitiria fora daqui. Eu até fiz uma lista. Gyokuen, a mina do Kakegurui, a Shion de Higurashi na Kukoroni, a menina do Akunohana.
Eu vou fazer um exposed aqui, porque o Vitor foi lá no KM falar que eu falava que o Chichikubi ia comer o cu de todo mundo, então eu vou falar aqui também, porque esse Vitor que vocês conhecem hoje, esse mesmo Vitor, com 12 anos, ficava falando que Shion gostosa, que ia casar com Shion, que ia não sei o que, minha mulher, falo mesmo, hein?
Isso.
Eu nunca falei que eu era gostosa. E aí vai um expose de uma coisa que eu falei em um programa anterior, mas ninguém lembra. É naqueles programas de como é que é o nome do programa que tava a Bárbara, que era personagens femininos e masculinos?
Representatividade.
Então, representatividade. O Fábio não tinha visto a Konohana ainda, mas eu falei que eu me via muito na menina da Konohana. No...
Ai. Gente, isso é um traço tóxico. Isso é um traço tóxico, tá, gente? Isso aí, né?
Por isso que é guilty, por isso que é guilty. Guilty pleasure.
É, mas enfim, por isso que eu falo que eu não chamo a Shion de gostosa. Porque no fundo, eu me via nessa personagem que pega um chicote e chicoteia os avós e mata a criança.
Caralho. Gente, Higurashi é um evento, né? Higurashi é uma obra, assim. Ele definitivamente é uma obra.
Ah, eu só queria comentar um guilty pleasure de uma coisa que a gente já falou na real, mas eu não dei complemento. Isso é de fato um guilty pleasure, porque eu acho que eu só vou falar disso unicamente aqui. e com a sorte de Deus vocês todos vão esquecer, mas eu acho Bakugou e Deku muito shipáveis. Eu shipo Bakugou e Deku. Um relacionamento completamente desequilibrado.
Quem me julgou por Ukiyo Ryorihime, que comente agora.
Não, assim, eu sei o do ship da comunidade, mas é uns bonecos que quase assim não interagem em cena, que eu fico, ô gente, bota aí o Bakugou com a Uraraka, que é muito mais jogo, sabe? Bota o Bakugou com a brotheragem dele lá, o Kirishima lá, que fica durão, que é muito mais jogo.
Esse daí eu acho bastante shippável também, mas...
Esse daí não é shipp porque é canon, né? Vamos falar as verdades também.
Exatamente. Mas assim, eu falei Bakugou e Deku, mas assim, não é apenas Bakugou e Deku, tá? Todos esses relacionamentos com Bakugou e Deku, o oirinho lá do Devil May Cry Baby, sabe? Que é tipo assim, ai, sou gay, vou infernizar sua vida. Ai, gente, eu amo. Eu não gosto quando é filme estadunidense, que eu já acho muito traumático algumas coisas que rolam.
Eu tô esperando o Victor falar aqui das obras dele, tô esperando ele falar o Ari no Seraph, ele não vai falar?
Esse daí eu defendi mais até do que Saint Seiya, esse daí é meu bebê, nunca.
É Pride Pleasure.
Posso falar um bagulho, então, aproveitando essa deixa do Fábio? Que, tipo, o Ari no Seraph é um pouco meu guilty pleasure pelo único motivo de que as pessoas falam um pouco dele. E eu acho ele muito bom, assim. Eu acho que ele deveria ser mais falado. Eu recentemente dei retweet no post do Vitor falando sobre, tipo, como é muito foda esse bagulho dos inimigos serem muito perigosos em o Ari no Seraph e os heróis, eles terem que se juntar em grupo e, tipo, ser uma parada muito bem calculada pra eles não morrerem. E eu realmente acho que poucos animes fazem isso tão bem quanto o Ari no Seraph. E eu realmente gosto dele por causa disso.
Shingeki fez melhor aí, enfim.
É, fez bem, mas melhor não sei.
Uma vitória, assim, da comunidade otaku foi deixar essa merda morrer. Que delícia. Graças a Deus. Graças a Deus.
Tá todo anime voltando, o Ari vai voltar um dia. Eu tenho fé.
Ah, espero que volte com a mesma produção das últimas temporadas de Nanatsu no Taizai. Nossa, eu ia ser tão feliz!
O mangá vende bem, tá? O mangá vende bem ainda.
Exatamente! As Fujoshis, elas vão carregar. Quando o Ari estiver acabando, vai ter lá, terceira, quarta temporada.
Ah, não.
Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte. Não é um guilty pleasure, mas talvez seja pro Léo, né? Já que o Léo é meio Maria vai com as outras... Que é o famoso Jounin Taizen. Que só eu e o Léo gostamos desse anime no mundo.
Eu acho que é um good pleasure.
É o Battle Royale do Cavaleiro Zodíaco, né?
É, do Cavaleiro Zodíaco é foda, né? Mas é dos signos do Zodíaco chinês.
Ah, eu botei na capa da entrevista do Léo, o coelhão.
Então, inclusive, não sei se eu considero um guilty pleasure ou não, mas o design desse coelho pra mim é maravilhoso. Ele é uma mistura de Gogo Boy com orelhas de coelhinho, salto alto e usa dois facões. Eu acho incrível.
Ah, e a gente sabe bem porque você gosta dele, né, Vivi? Não vamos também ser cega, né? Não vamos fingir também, não.
Ah, peraí, é que eu tenho uma reputação nesse podcast, né? Eu sou santa, todo mundo sabe.
Deve ser. Não sei quem que acredita nisso, vamos fingir.
Só um detalhe importante sobre essa obra, né? Ela é do mesmo autor de Monogatari, então...
Assim, gente, falando de Monogatari... Eu não vou falar da obra, porque a obra é muito boa e todo mundo sabe que é boa. Não tem pra que se sentir culpado gostando de Monogatari quando ela é muito boa. Mas... Eu gosto desses personagens...
Fala aí, ó, quanto você gosta do protagonista?
Não vou falar do personagem em si, eu vou falar mais do sentimento da obra mesmo. Eu gosto dessas obras que são super complicadas, assim, sabe? Desse arquétipo. Que é dificultar muito a coisa, colocar muita informação na cabeça do protagonista, o universo, e não saber desenvolver e trabalhar em cima disso. O que não é o caso de Monogatari. Mas em muitas dessas outras obras, quando eu tava comentando daquele protagonista, né, mega introspectivo, do cabelo preto, que pensa demais, essas obras de mistério, vem muito personagem, vem muita coisa ruim, geralmente, porque eles não conseguem. Tipo, solo leveling da vida aí, sabe?
Eu jurava que você ia mencionar ali Babá.
Não, o Mag, não, o Mag é bom, tipo...
Alibaba é loiro, porra, não tem cabelo preto.
É porque o Alibaba, na minha cabeça, é um dos poucos que eu lembro que também pensa muito. Então eu não lembrava se era o Fábio ou se era o Borges que odiava o Alibaba.
Eu odeio o Alibaba.
Ah, ok, justo.
Mas... É, mas enfim, papo pra um podcast que nunca vai ver, gente. Então nunca vou falar também.
Cara, falando em obras muito complicadas, acho que você falou basicamente Shinsekai Ori aí, né? E Shinsekai Ori é bom, pelo menos eu tô achando por enquanto.
Ah, não, Shinsekai Ori... Então, tipo, tem muita obra boa, assim, sabe? Muitas não, Motonogatari, Shinsekai Ori, que eu lembro, assim, de memória. E Hunter x Hunter, né?
Muita obra boa, é tipo, pessoal que fala assim, ai, tem muitos anime que eu gosto. Berserk,
Vagabond e Monster.
E Villain Saga.
Muitas três obras excelentes, né? Mas aproveitando que você falou de Monogatari, a pergunta novamente, vocês querem que eu polemize ou que eu bote só a cabecinha?
Ah, já tem uma hora de programa, vai.
Ah, agora já entrou a cabecinha, já tá cuspido, já mete tudo.
Então eu quero que vocês escolham entre 1, 2, 3 ou 4 pra eu falar aqui.
Nossa, é o Togashi aqui fazendo joguinho, que é isso?
Quatro, pra combinar com o Quarteto Magic do Togashi, o mangá de crossdresser dele.
Então, acredito que ninguém aqui conheça esse mangá tão pouco ou esse autor. É Shintaro Kago, autor de Eroguro.
Ai! Não, vai tomar no cu. Puta que pariu.
E Eroguro por si só já é muito polêmico, mas eu queria falar especificamente que, assim, eu não gostei de Eroguro lendo Suihiro Maru. Eu li uma coletânea do Shintaro Kago que me deixou realmente muito animado, eu gostei muito. E assim, Kijin Garou, que é esse mangá, ele tem uma história que eu vou apenas descrevê-la aqui, e se os meus amigos acharem que ela não, sei lá, vai assustar a ONU, isso fica.
Rapidinho, só vou dar um disclaimer, que é para as pessoas não procurarem o nome desse autor no Google Imagem. Não procurem.
Mas tem uma história no Kijin Garou que é o seguinte, tem uma menina que ela decide transar sem segurança. Ela decide que ela vai ficar transando com vários caras sem camisinha e foda-se, é isso aí mesmo. E aí ela, enfim, começa a ter bebê e ela tem que fazer aborto e tal. E aí ela tem uma amiga que tá meio que na mesma, assim, eu não lembro exatamente. Mas elas meio que começam a disputar pra ver quem faz mais aborto. Só que elas começam a perceber que os abortos estão virando espíritos.
Mangá de esporte de aborto! Mangá de esporte de aborto, meu Deus!
Não, calma, ainda vai ficar melhor, isso é só a primeira camada. E aí o que acontece é que elas descobrem que os fetos começam a virar espíritos. E aí elas descobrem um culto que basicamente fica fazendo arte com esses espíritos. Eles ficam fazendo tipo, como se fosse modelos, tipo, organiza o feto assim e tal, faz um totem de feto que fica bonitinho. E aí elas começam a competir pra transar e fazer mais aborto e conseguir ter mais fetos pra fazer uma mais bonita. E essa é uma das histórias.
Chega. Basta.
Não é Shintaro Kago, não. Essa aí, o autor é o desenhista que pensa, sabe? Que faz aquela tirinha do abortar, é muito bom.
É.
Mamãe, por que me abortaste? É. Enfim, esse é o nível de coisa que tem nessa porra desse mangá, assim. Mas eu gosto.
Eu só queria falar que o Fábio deve ter passado. O Fábio deve ter passado assim. E olha só, tem coisa muito pior do que Kami no Kodomo que o Léo poderia ter recomendado nesse podcast.
Sim, sim.
Não, então.
Mas assim, eu queria falar só porque do porquê que é culpado, assim, também. Porque, tipo, eu acho que.
É, por que será, né?
Porque é horrível, tenebroso.
Não imagino por que o Léo se sente culpado.
Não, sim, claro, é uma história que mexe com uma coisa muito sensível. Mas, gente, eu achei divertidíssima essa história. Mas eu acho que o maior problema do Eroguro é que, assim, trabalhar com o erótico e a violência cai nos lugares meio complexos, às vezes, porque cai naquele lugar de que a maioria dos corpos que vão ser escolhidos para sofrer a violência são femininos, né? Assim, então, gostar do Eroguro passa um pouco por você, às vezes, ter que lidar com muita misoginia na escrita e tudo mais e tal.
Assim, só me deixa falar uma coisa. Misoginia, pelo amor de Deus, gente. É pessoa transar tendo um membro decepado, pelo amor de Deus.
Não, gente, virou um Roblox de abortinho aqui, não entendi o conceito.
Roblox de aborto, cara.
Mas só pra fazer uma correção aqui, nem sempre Eroguro é gente transando com membro decepado, tá? Nem sempre.
Ai, assim.
É aquela coisa, nem sempre, mas 90% das vezes é.
É porque às vezes envolve o desejo, envolve coisas meio grotescas, mas não necessariamente é no momento do sexo. Às vezes é um pouco tipo essa circunstância, sabe? Tipo, eu estou transando para fazer abortos, que são espíritos que vão virar totens. Às vezes é meio, enfim, literalmente, eu transando e cortando o peru fora.
É o que eu falo, né? O ouvinte, ele vai decidir o nível de kink shame que ele vai fazer contigo.
Eu já sou o Gustavo Sketch nesse podcast, porra. Todo mundo acha que eu gosto de comer cocô?
Sim, sim. Léo, é, você escuta a gente aqui, mas você só não vai escutar o som da última trombeta, né?
Ele não vai ouvir nem a primeira, baby, pode ter certeza. Esse daí não tem nem perigo. Isso daí é fio.
Gente, os black metal que eu ouço também, eu já não vou ouvir a última trombeta há muito tempo. Mas enfim, é isso aí.
Tem um anime, assim, que eu sei que o Fábio gostou muito, e eu sou um grande fã e tal. Eu nunca menciono que eu sou um grande fã desse anime, mas que é um anime, assim, meio cult, que tem um plot muito sinistro, uma relação de afeto muito grande entre uma garota e sua terra natal, uma garota e a idolatria dela pelo pai dela. E, assim, é um anime muito profundo, eu sei que o Fábio ama muito, que é um chamado Blood C.
Não, chega, basta, tchau. Tchau, gente. Tô indo embora.
Caralho. Essa camada de Blood Sea eu não conhecia, não.
Me pegaram pra Cristo hoje, pra me tacar na cruz e cagaram em mim de novo.
Blood Sea. Aqui, gente, Blood Sea é um anime que, assim, eu revi com minha tia, inclusive, tadinha. É um anime, gente, que é uma garota com uma katana, dois rabos de cavalo, que ela mora numa cidadezinha assim do interior. E todo episódio tem um yokai que começa a fazer um genocídio na cidade dela. É um desses animes meio gore. E nesse anime, todo plot do episódio desse anime é: essa garota tá andando, o pai dela dá uma marmitinha com um cubo de açúcar rosa, ela passa 2 minutos do episódio cantando a música sobre como o pai dela é uma pessoa legal, e o restante do episódio é algum animal, algum yokai, fazendo um genocídio na cidade e no elenco de protagonistas. E a garota, que teoricamente é a protetora, sendo uma completa inútil. Mas, gente, é muito ruim. É muito ruim, por quê? Porque a garota, ela vê o yokai aparecendo. Ela vê o yokai andando pro inimigo. Ela vê o yokai abrindo os amigos dela de dentro pra fora. E ela fala, ah, eu tenho que proteger eles. Ela espera, gente, a garota, ela espera todos os amigos dela estarem presentes, serem mortos, destruídos. E aí ela mata o yokai. E aí depois ela fala, nossa, por que nenhum amigo meu sobreviveu?
Um dia foi salvo, um dia foi salvo.
Não, ela fica triste, ela fala, cara, como é que eu nunca salvei nenhum amigo meu? E, gente, é sempre assim. E, tipo assim, não é feito pra ser cômico, não é feito pra ser divertido. É, tipo, é uma escrita ruim mesmo. Ela tem super velocidade, super força, super tudo. Ela vê o yokai andando, chegando perto da pessoa, cortando a cabeça da pessoa, e ela fala assim, meu Deus, eu tenho que salvar essa pessoa. E a cabeça da pessoa, gente, já tá rolando meio quarteirão. Assim, eu não posso dar spoiler sobre esse anime, mas ele tem um dos melhores plot twists que o Fábio deve amar. E eu só queria dizer...
A cena, o final, o episódio final. É a única coisa que viralizou. Que eu tenho acesso, que eu tive contato. E que eu fiz eu nunca chegar perto disso.
Você viu Ikuzeki Kaku?
Ikuzeki Kaku. Eu acho que esse assisti.
É o Battle Royale de Garotas Mágicas.
Ah, esse eu vi, ué.
Esse você gostou?
Ah, esse eu adoro. Esse é ruim, mas não é tão ruim assim. Não, Ikuzeki Kaku, ele é mega divertido, gente. Ele é muito ruim, mas ele não é tão ruim assim, não. Dá pra curtir em paz.
Mas é muito divertido, cara. É tipo assim, o tipo de coisa assim que eu não sei se eu recomendaria tirando fora de grupo de viados. Assim, esse anime, no meio dos gays, foi meio hit. Porque todo viadinho gostou de ver lá as meninas se matando.
É menininha fofinha, é garotinha mágica tendo que se matar.
Eu nunca vou esquecer de uma das garotas mágicas, elas têm os poderes mais aleatórios do mundo. Tem uma chamada, acho que é Zumbi Alice, que é Alice no País das Maravilhas. Só que é zumbi, e ela começa a tomar tiro de 12 de uma garota mágica. Gente, é incrível.
É incrível esse anime, gente. Esse é muito divertidinho. Mas vocês têm que saber que é ruim, vocês têm que assistir pelo puro prazer de ser garotas mágicas se matando. E é isso.
Eu tenho honesta curiosidade por Ikuzeki Kaku desde que o Vitor falou dele, mas no time.
Ai, não vale. Não vale os 12 episódios.
Não, assim, ó, deixa eu falar uma coisa. O Léo gosta de Kengashura. Eu posso afirmar, é melhor do que Kengashura.
Ele não gosta de garota mágica, baby. Esse é o problema, ele não é gay o suficiente pra isso.
Não, eu não tenho nada contra a garota mágica. De onde veio isso?
Você tirou Sailor Moon das listas. Você tirou, você não conseguiu terminar Sakura Card Captor. Você não gosta de Madoka.
não viu o Tena, não gostou daquele lá das garotas mágicas de Ray, alguma coisa.
Reinhardt, aham. Ele detesta, ele só finge, baby.
Mas a parte ruim de Heart não é garota mágica. E outra coisa, quem falou que eu não gosto de Madoka? Eu adoro Madoka.
Madoka é garota mágica pra quem não gosta de garota mágica. Não vem com essa também, não.
O Fábio falou que eu não gosto de Madoka. Eu tô falando, eu gosto de Madoka. A resposta é isso.
Mas você pode gostar de Madoka, você não gosta de garota mágica. Não vem com essa, não. É que nem eu falar assim, ai, gente, eu não detesto Mecha. Quantos Mechas você viu, Vitor? Um, Evangelion. Mas não, eu detesto Mecha. Tudo bem que esse é um exemplo, né? Porque eu detesto Mecha de fato, mas seria a mesma coisa.
O André é desse jeito, e a gente deixa ele falar isso, o André é desse jeito.
Mas aí você é indiferente a Mecha. Tipo assim, eu não tenho nada contra garota mágica. Eu não vou falar assim, pô, não tem garota mágica, então eu não vou ver. Não é porque eu vi um anime de garota mágica que eu não gosto de garota mágica. É só porque, pô, sei lá, não sou indiferente, tá ligado? Não é que eu gosto, sou indiferente.
Vamos nessa, vamos fingir que é isso.
Um arquétipo que eu gosto de personagem, assim, que todo mundo já sabe que é paia, que é batido, que já, toda vez que vê que o personagem assim, já vira o olho, é aquele arquétipo do super detetive, que ele chega a conclusões mirabolantes, sempre tá um passo à frente, e aí você passa o capítulo inteiro sem entender nada, e chega no final, ele te explica, tintim por tintim, como ele já tinha planejado tudo ali, e é isso, eu simplesmente amo tomar uma palestrinha desses personagens, assim.
Essa exposição do André, ela me gatilhou, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo. É esse tipo de anime.
Lembrou de Hyoga?
Então, eu lembrei desse, mas eu lembrei de outros. Eu, tipo assim, eu vou dar um exemplo, tipo assim, um que... Gente, como é que é o nome? Aquele do Moriarty e tal. Que, cara, uma coisa que eu odeio nesse tipo de anime, gente. Mas eu vi muito anime de detetive, todos eu esqueci de nome. Moriarty não era o pior deles. Uma coisa que eu odeio nesse tipo de anime é que o cara vai contando a cena do crime, vai contando de outras coisas e tal. E aí você pensa, porra, não sei como solucionar esse crime, né? Eu devo ser burro. Aí chega no último minuto do anime e o cara fala assim, ah, mas eu solucionei esse crime com essas 5 informações que eu nunca mencionei durante o episódio inteiro. E aqui eu vou contar dessas coisas que você, pessoa que está assistindo, nunca teve consciência e nunca poderia solucionar o crime também. Gente, isso me dá uma raiva, isso me dá um gatilho.
E todos os outros personagens NPCs vão aplaudir, né? Eu li um pouco de Liar Game na época, não tinha muita tradução de Liar Game, eu li até onde tinha. E é maravilhoso, o cara é um estelionatário lá, que ele vai driblando todo mundo, ele é sempre o mais malandro da jogada, da fase ali, dos jogos, né? Liar Game é tipo um jogo de estratégia mental ali, né? Cara, é uma coisa assim que você fica pensando, beleza, onde que é a pegadinha aqui, mas você nunca vai adivinhar, não tem indícios e o cara simplesmente está à frente de todo mundo sempre, porque, obviamente, a gente como leitor vai estar sempre atrás. É incrível, é incrível.
Eu tenho mais um anime, que eu, assim, é um anime assim que eu quero aliviar a barra do Léo, porque é um anime muito ruim, que é o seguinte, é um anime chamado Angel's Death, A Morte do Anjo, bagulho assim. Gente, é um anime que é sobre uma garota, e a garota ela quer morrer. Ela vai parar no Okawa, que é tipo um prédio com vários andares, ela quer morrer. E o plot do anime é que ela é perseguida por um psicopata que é dublado pelo dublador do Bakugou. E aí quando ele vai matar ela, ele olha no olho dela e vê que ela não tem vida no olho dela. E aí esse psicopata decide que não vai matar mais ela, porque ele quer primeiro fazer com que ela volte a querer viver, pra então matar ela. E ela só quer morrer.
Ai não, chega, basta.
E, gente, é 17 episódios, não é 12, não é 24, é 17 episódios deles subindo andares com as versões mais genéricas de psicopatas diferentes, querendo matar essa garota, mas o psicopata quer matar a garota, então ele vai salvando ela. Ah, um leve spoiler, assim, o final do anime, ele deixa aberto de uma maneira muito poética, muito feliz, muito alto astral, que é o psicopata achando ela... E fica no ar. Será que esse psicopata virou humano e, na real, vai salvar ela? Ou, como um grande amor entre um psicopata e uma suicida, ela vai morrer nos braços dele? Nunca saberemos. Esse é o final poético do anime.
Ai, gente, que lindo.
Aí você me pergunta, por que eu gostei desse anime? Por uma coisa muito estúpida, que é... Esse anime é um anime de um RPG Maker. e eu sou a maior cadelinha de RPG Maker no mundo. Quando começa a ter as referências de RPG Maker, eu fico tipo, ai, lembra minha infância jogando RPG Maker. Eu passei 17 episódios assim, a direção também é boa, mas enfim. E é isso, eu passei 17 episódios falando, ai, parece RPG Maker,
pô,
que
legal. Pô, eu percebi que eu levantei muito a barra, porque isso aí totalmente não limpou minha barra, assim. Eu peguei pesado mesmo hoje.
Não. Eu acho que você tá com saldo devendo aí por umas 3 temporadas de CDM ainda, né? Programa 200, você vem aí com uma coisa clean, assim.
É. Não, é que assim, eu queria ter algum fetiche bizarro, assim, pra recomendar e limpar a barra do Léo, mas felizmente não tenho. Eu devia ter começado ali, sei lá, uns mangás furries pra trazer aqui pra poder aliviar a barra do Léo.
Beastars.
É, eu não devia ter dobrado Beastars, eu ia chegar assim e falar, ai, gente.
Deixa eu falar um levezinho aqui. Então, cara, eu sou meio cinéfilo cult. Eu gosto de direção punheta. Eu gosto de direção que, às vezes, é só uma coisa bela, impactante cinematograficamente, não necessariamente está dizendo uma coisa, não necessariamente está sendo agradável, e às vezes é só porque o cara quer.
Fala, você curtiu o episódio do Mahoraga, fala.
Não, do Mahoraga não, eu preferi o do Vulcão. Mas uma parada tipo assim, Angel Zag, que o Fábio odeia, porra, eu acho que eu ia gostar pra caralho.
Eu não odeio, não. Só é ruim. Não é que eu odeio.
Não, peraí. O seu Guilty Pleasure é algo que você talvez ia gostar?
Não, Léo. Recomenda aí uma... Dá uns exemplos.
Algo concreto, é. Algo concreto.
Ah, cara. Tipo uma Konohana do Nagahama. Tipo, eu consigo argumentar porque o anime já Konohana é bom, assim. Mas eu também consigo entender porque que é ruim.
Eu jurando que o Léo ia falar daquele anime que ele me recomendou, que eu não passei dos dois episódios. E no metade do anime tem um live action de uma enfermeira gostosa com decotão.
Kuchu Buranko. É do diretor de Mononoke. Tudo desse cara tá meio nisso aí.
Não aguentei um episódio. Na hora chega a enfermeira lá de rabo de cavalo com decotão. Eu falei, gente, que é isso? Se o Léo visse muito isso, tipo assim, fosse pessoa assim de Oscar, ele com certeza seria aquela pessoa que para pra ver os indicados do Oscar.
É, eu sou um pouco dessa pessoa, mas tudo bem. Bom, eu queria também trazer um outro aspecto aqui, que é algo que me chama a atenção quando eu tô, sei lá, caçando obras, assim, e que geralmente as pessoas batem no olho e falam, não, tá, tem isso, já sei que é genérico, foda-se, que é um design de personagem, principalmente protagonista, com óculos na cabeça.
Tamo junto.
Que é a coisa mais anos 2001 possível. Mas eu fico, caraca, muito maneiro. É isso, vamos lá. Uma hora vai chegar um quadro que ele vai abaixar esse óculos e ele vai usar pra alguma função bem idiota. Vamos ver no que vai dar, cara. É.
Eu amava aquele arquétipo que começou, acho, com um Kabuto pra mim, que é o arquétipo do personagem meio andrógeno e tal, com óculosinho, e ele é malvado. Aí ele tem que ajeitar o óculos na cara 50 vezes na fala. Quando era criança, eu adorava. Hoje em dia tem uns exemplos que me fazem ter preguiça, mas eu gostava muito também.
Então vamos lá. O meu guilty pleasure da vez é Age Gap.
Não, já tá vendo.
Não, peraí, pô. Vou chamar PF.
O Léo, ele engatou assim em todos os crimes e tá chamando de guilty pleasure.
Mas enfim, é mangá, é ficção. Mas enfim, Age Gap. Então, esse não é tão surpresa pro pessoal daqui de dentro, mas aí é lore CDM pra vocês. Antes da gente escolher Dungeon Meshi, o primeiro programa que ia sair junto com Mao e Kaiju 8 no Primeiras Impressões ia ser Otoi Omegatari. Otoi Omegatari é um mangá que eu acho super legal, super bonito, e ele é uma ambientação bem diferente. Ele é meio que num território que hoje em dia é o Turcomenistão. Então é bem legal. Ele é um mangá sobre choque de culturas diferentes e tem várias observações da autora sobre isso no final dos volumes e tal, explicando a questão do território, da cultura e tudo mais.
Foi o que eu dropei!
Exato!
Ah, ok!
Um dos fatores bizarros dessa cultura é que, tipo, a Amira, que é a protagonista, ela tem, sei lá, uns 20 anos, sei lá, 17, 19, sei lá, não sei. Ela é maior de idade já e ela casa com um menino que tem, tipo, 12 anos. E o mangá vai explorar essa relação. Então, tipo, é meio desconfortável, sim. Eu tanquei e tal, não tem beijo, não tem sexo e tal, mas tem ele, sei lá, dormindo juntos. E vai ficar trabalhando essa relação. Eu li uns 2 volumes só do mangá e tal, então não tem como dizer, assim, tipo, se vai para territórios mais problemáticos. Eu acho que talvez não, porque ele tava se focando num outro tipo de plot. Mas, enfim, é delicado, eu compreendo.
Agora as peças se encaixam, né? O Léo trazendo aquela véia tarada no jovenzinho do cinema.
Ai, gente. Como pode uma pessoa odiar tanto a Clamp e ser fã de Age Gap? Eu não entendo.
De onde você tirou que eu odeio Clamp? Eu não odeio Clamp. O outro Age Gap que eu ia falar, esse é mais... Como é que eu posso falar? Esse é mais... delicado.
O 100º e último programa do CDM.
Que é o After the Rain. E o After the Rain, eu digo que ele é delicado, porque ele se vende muito como um anime de romance, que é entre uma garota e o chefe dela, do trabalho de meio período dela, que é um cara de 40 anos. Só que o desenvolvimento do anime, isso não é exatamente um romance. E até bem bonito, assim, é bem legal, tipo, eles viram amigos, assim. Mas a questão é, o anime não adapta todo o mangá, e eu não sei exatamente pra onde essa história vai. Então, não posso botar muita mão no fogo. Eu até já recomendei ele no programa de casais e tal, mas eu realmente não posso botar mão no fogo. Mas eu adoro o anime é muito legal, adoraria que tivesse segunda temporada aí pra confirmar qual que é a dele, mas é isso. Esse é meu guilty pleasure, Age Gap.
Léo, quantos mais fetiches você tem aí na sua lista? Só pra eu saber o que nos espera.
Tem mais um.
Tá, então vai. Não, vamos lá. Já tá no inferno, abraço capeta.
Então vamos lá. Tava aí no HGS, a gente combinando aí de ler uns mangá e tal. Eu li o Mib no Onanoko, do Inio Asano. Ele é um mangá sobre 2 jovens que transam muito e que tem uma relação muito complicada. São meio ásperos um com o outro, ao mesmo tempo que eles têm uma confiança muito grande um no outro. E, enfim, é uma relação muito complexa e eu acho que esse é um mangá interessante, embora eu também tenha críticas. Mas um ponto que me pegou muito, e aí eu queria falar de verdade sobre, inclusive, tudo que eu falei até aqui, até agora, então, porque... Normalmente você vai ver a gente falando aqui, tipo, caraca, sexualizar um personagem, que claro, é um personagem, não uma pessoa, mas é uma representação de um menor de idade, porra, não é legal, cara, não é maneiro. Mas, cara, eu gostei desse mangá. E esse mangá é o famoso mangá da cena que eu falei pra galera, que tem uma hora que a menina vai cagar e o moleque abre a boca pra cair o cocô na boca dele.
Ok.
Ai, caralho.
Tem uma outra cena também que é um menino engolindo porra, a própria porra e tal, enfim.
Não, se eu soubesse que o Léo ia mandar o Chu Asano One Book, eu teria falado, Léo, pare nesse momento.
Chu Asano One Manga, é, caralho.
É, não, e esse tópico, ele é o podcast acabou não acontecendo por, enfim, N fatores lá. Mas esse é um dos tópicos de discussão, assim, que eu realmente não sei, Eu não, se você me perguntasse, eu ia falar, óbvio que não faz, né? Eu e o Vitor, a gente leu Happiness do Shuzo Oshimi e a gente concordou que ficar mostrando a calcinha da menina enquanto ela tá mamando o cara não é uma coisa muito legal. Mas, cara, nesse mangá, pô, tá transando a rodo e eu acho legal, eu acho que faz sentido pra relação deles e eu não sei o que dizer. Aí fica meio guilty pleasure mesmo, assim, eu meio que gosto do mangá, eu meio que gosto desse aspecto, eu gosto dessas coisas, sabe, não convencionais de você mostrar. E esse mangá, ele, inclusive, saiu numa revista, que eu não sei se existe mais, mas acho que era uma revista seinen, que saía coisas eróticas mesmo, assim, com muito sexo. E é isso, cara. Não sei o que falar. É isso.
Então, mas guilty pelo quê? A culpa de ser esse negócio esquisito? Essa impressão quando você fala pras pessoas?
Não, é pelo fato de serem menores. Personagens que são menores de idade. Tá lá na história. Eles são, não sei que idade exatamente eles têm. 15, 16, não lembro agora. Mas é isso, porque eu claramente, se você me pergunta na maioria dos contextos, eu te falo, cara, eu acho que essa não é uma boa ideia. Nesse mangá, eu falei, cara, porra, não sei o que falar, porque eu tô gostando de ler esse mangá. É ficção, eu não sei.
Não, mas assim, eu queria dizer que, com certeza, Guilty Pleasure foi o programa ideal pro 100º, porque vai marcar não apenas o programa 100, como provavelmente o primeiro cancelamento do CDM. Então, tipo assim, é uma comemoração de fato, né?
É o 100º e último.
Cara, mas é isso, assim, sabe? Todas essas obras, assim, elas me botaram, tipo... Tem coisa que, tipo, eu tô em Megatari. Tá, é um bagulho cultural ali e tal. É isso, gente. São coisas que me botaram, assim, em dúvida das coisas que eu defendo. E fico, tipo, porra, não pode gostar, mas é isso, tem camadas. Tanto que, como eu falei, tipo, esse tópico é justamente um tópico de discussão, porque eu realmente não tenho uma resposta pra isso.
Não, mas tipo assim, o ponto principal, gente, é que tipo assim, você pode ter uma noção que algo é problemático e, obviamente, tem graus de problemático, tá ligado? Isso aqui é um mangá e tal. Mas assim, você pode gostar de algo e você ainda assim tem noção que é problemático. Acho que o que eu acho errado é quando a pessoa consome algo que pode ser problemático e ela só ignora. Que nem eu falei mal lá, eu zoei lá, tipo assim, foi muito leve comparado com o que o Léo falou, do Bakugou com o Midoriya. Mas, obviamente, né, é uma pessoa que faz bullying com a outra, isso não é saudável e tal. Tipo, eu tenho a noção disso. Eu acho muito shippáveis, mas assim, é problemático. Eu acho que o lance de gostar ou não, eu acho que é uma coisa meio errada de se pensar. Que aí já vai entrar muito numa esfera de... Não é pureza, mas é numa esfera de... Meio conservadora em alguns tópicos, sabe? De tipo assim... E em alguns casos pode ser bastante problemático. Porque assim... Até mesmo coisa assim, não sobre o que o Léo falou, mas assim, vamos dizer assim, tem muitas coisas assim, por exemplo, no Twitter da vida, que pessoas meio que problematizam sobre ser LGBT no Twitter. Algumas coisas fazem sentido, mas outras eu sinto, por exemplo, que é muito munição pra conservador de direita, tá ligado? Parece que a pessoa tá, tipo, muito aplaudindo uns pensamentos meio 1950 da vida, tá ligado?
É, recentemente aí tava tendo discussão se deveria ter cena de sexo no filme, sabe? É esse nível que está a discussão da coisa, assim, do tabu, né?
Exatamente, então, tipo assim, esse lance do tabu assim, eu acho que, enfim, é só ter uma noçãozinha de que coisas têm camadas, coisas são problemáticas ou não e tal. E é isso, é que tipo assim, eu, por exemplo, eu já gostei de coisas, de animes que são problemáticos, mas eu não coloquei em Guilty Pleasure porque eu separei, sabe? Eu só olhei e falei, ah, é problemático, eu sei que é problemático, mas eu gosto desse anime. Não é um bagulho assim que eu tive vergonha, também que eu nunca gostei de Eroguro. É um passo muito além do que eu consumo. Mas, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de Inuyasha. Inuyasha tinha um personagem lá que era, tipo, o gay mais cartunesco que eu já vi na... Não, mentira, né? Não, tem o Puripuri Prisioner do One Punch. Mas, enfim, nos anos 90, começo dos 2000, era meio complicado. O Togashi, tá ligado? A gente pode gostar de Yu Hakusho e reconhecer lá a transfobia do Togashi. E, recentemente, eu descobri que teve também no começo de Hunter x Hunter. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas, enfim. Mas o bom é que até o final de Hunter x Hunter, que foi uns bons 20 anos, ele melhorou nesse sentido.
Sim.
Eu só queria pontuar uma diferença, que eu acho que realmente tem isso de tipo, caralho, eu gosto muito dessa obra, mas ela tem isso, né? Que é aquela coisa tipo, coisas ruins que em obras que nós gostamos, né? Mas nesse caso específico aqui, é inclusive contestar se é problemático. Essa ia ser uma das discussões do programa que acabou não rolando, assim. Porque isso realmente mexeu com a minha cabeça. Fiquei tipo, eu não sei se esse mangá funcionaria se eu não visse sexo.
Eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, né? Porque tem o argumento e tal, que faz relativamente sentido até algum nível, que é de que isso é um mangá. E aí tem esse lance de, tipo assim, por ser uma arte, não serem pessoas reais, existe uma aceitação. Mas eu acho que até mesmo pra mangás tem um limite. Porque, por exemplo, vou até dar uma leve alfinetada, por exemplo, nas nossas queridas contemporâneas fujoshis. Sempre que aparece a Hustop no Twitter, tem essa discussão de, ah, é um mangá, ai, tipo, uma outra realidade e tal. E, tipo assim, obras com abuso sexual, enfim, é um mangá, tem que aceitar. Mas geralmente essas pessoas, elas traçam uma linha, quase todas elas traçam uma linha pra Shotacon. Então, tipo assim, até mesmo pra essas pessoas que falam que, ai, mangá vale tudo, elas estão traçando uma linha. Pode ser uma linha muito embaixo, pode ser uma linha assim, tipo, a coisa assim mais difícil do mundo de se aceitar, que tipo Shotacon, mas elas estão traçando uma linha. Então, tipo assim, até mesmo dentro do argumento de, tipo, vale tudo, na maior parte dos casos, pra maioria das pessoas, tem um limite. Pra algumas pessoas não, né? Tem algumas pessoas que elas vão, tipo, consumir coisa com óleo e tal, e falar, tipo, é só um desenho e tal, e é isso. Né, acho que não tem tipo uma resposta, né? Vai muito de cada um, do que cada um pensa nessa representação de menor de idade e tal, dessas coisas, né? Tipo, até mesmo o Eroguro, né? Porque eu acho que o Eroguro mesmo, tipo assim, na vida real. Quer dizer, na vida real seria tipo assassinato, né?
É, na vida real seria muito crime.
Exatamente, o Eroguro lá já seria tipo de obra que Netflix faria série de serial killer pra ganhar views, mas enfim. Mas assim, o Eroguro mesmo, tipo, já é um bagulho que, pela própria ideia, já é, tipo assim, meio problemáticozão. Ele já é meio, tipo, irreverente a isso.
Inclusive, gostaria de deixar uma coisa clara. Eu não sou fã de Eroguro. Eu li o mangá do Soehiro Maru, que é até aquele que teve um anime que foi proibido e não sei o que. E achei horroroso esse negócio aí. Que é o Shoujo Tsubaki, inclusive, né, véi? E eu li esse do Shintaro Kago. Eu acho que eu até falei isso no, na entrevista que foi pros apoiadores, que é tipo, eu falei assim, Eroguro pode ser legal, mas gostar de Eroguro, não sei se eu posso afirmar isso ainda, mas definitivamente dá pra ter coisas gostáveis.
Então, galera, pra gente dar uma finalizada, vamos aqui mencionar dois animes dos nossos apoiadores, né, que eles mencionaram. Um é do nosso apoiador chamado Pix, que ele recomendou um anime, ele recomendou não, né, o Guilty Pleasure dele é um anime chamado Needless. Eu tô olhando a imagem aqui, parece que tem umas minas peladas e um personagem que saiu direto de Gurren Lagann. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse... Não, mentira, eu acho que eu já ouvi falar desse nome, mas eu nunca vi o design disso.
Então, a sinopse disso aí foi muitas camadas. Eu só sei que ela fala sobre um falso padre que tem um fraco. E esse fraco são lolis com roupas curtas. E aí eu falei, ah, ok, entendi por que é Guilty Pleasure.
Ah, é bom que vai aliviando a barra do Léo já, então, olha só, apoiadores ajudando. E o outro é o Gleipni, que eu não vi, só sei que tem um garoto, tem uma mina de biquíni ou de roupa de natação dentro de um ursinho de pelúcia gigante.
Então, o Gleipni, acho que o lance dele é que ele tem muito ecchi, né? Eu não sei se tipo a história dele também é muito ruim e tal. Mas o que é muito surpreendente sobre ele é que ele foi feito pelo Kazuhiro Yoneda, né? O diretor, que é o diretor de Akatsuki no Yona, um monte de anime aí, do It Yourself. E assim, a staff dele é muito boa, é ridiculamente boa. Ele tem umas cenas de ação muito fodas, assim. Mas é isso, muito ecchi, eu falei, não irei ver.
Se fosse só uma rinha de ursinho de pelúcia, eu teria visto. Mas a menina lá de biquíni, eu não tanquei, não. Também não, eu falei, ah, não vou ver, não. Mas se fosse só ursinho de pelúcia, eu veria.
Eu acho que é essa imagem desse ursinho, ou mangá, né? Acho que deu uma rodada há uns tempos atrás na internet. Tipo, ela entrando um urso aqui, meio que feito de carne aqui, né? Que é essa capa do volume 1. Eu lembro de ter visto isso.
O anime mesmo, ele teve um micro sucessozinho, tipo assim, muito micro mesmo, mas ele... Assim, é que não tinha muita coisa também boa que tava passando na época que tava sendo esse anime, se não me engano, mas tinha uma... Eu lembro que tinha uma cena de luta que era esse ursinho de pelúcia contra uma furry de pelugem preta e vestidinho branco lá e cabelo rosa, que um monte de lixinha no YouTube botava em top de lutas e tal. Ele teve um sucessinho chamativo, sabe? Não foi nenhum hit, mas deve ter dado uns trocados pro estúdio. Ou não, né? Tem os animes que o Ocidente fala bem e o Japão anda e caga pra ele.
Vendeu 5 Blu-rays, né? Mas é isso. Então, os apoiadores foi esses dois animes aí. A gente sempre tá interagindo com os apoiadores, eles sempre conseguem participar da pauta aqui de certa forma, né? A gente manda ali previamente pra eles e conseguem interagir e tem seus gostos julgados aqui pra gente, né? Pela gente. É isso. Finalizamos.
Isso, deve sair um programa para apoiadores, comemorando nossos 100 programas. Vale lembrar também que em abril deste ano a gente vai completar 5 anos de CDM, muito legal, muito bacana, né? E vem aí em abril, os próximos programas vão ser Free Eren e o anime da Apotecária. E é isso. Redes sociais aí, Fábio, fala aí.
Segue a gente lá no nosso Twitter, @CDMcast, no Instagram, @CDM.cast. Lá no YouTube, @CDMcast, no TikTok, também @CDMcast. Quer mandar e-mail pra gente com a lista de crimes que o Léo comentou aqui nesse podcast? Entra em contato com a gente lá no nosso e-mail, podcast.cdm@gmail.com. E é isso, família.
Valeu.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.